Ministério do Turismo, Livraria Megafauna, Livros no Centro e Pivô apresentam...
Eu acho que a noite mais longa que eu passei no Copom foi a primeira, já faz uns 20 anos. Eu tinha acabado de me mudar para o meu primeiro apartamento no 28º andar do Bloco C, de frente para a Avenida Ipiranga. Eu reformei tudo, quebrei as paredes, aumentei a sala e na noite da mudança já estava tudo pronto, quer dizer, quase tudo, menos a porta do meu quarto, que ainda faltava instalar. Na hora de dormir, eu fui obrigada, pela porta que faltava, a olhar pela janela da sala e encarar aquele horizonte imenso, sem fim. Todas as luzes da cidade me olhando. Nossa, quem mora em São Paulo sabe como é raro encontrar um prédio de onde dê pra ver a linha do horizonte. No Copan dava. Nada de barulho, nada de interrupções. Bonito, né? Horrível. Foi péssimo. Eu acho que poucas vezes na minha vida eu senti uma solidão tão grande. O Copan de fora a gente vê como uma grande torre, mas na verdade, por dentro, ele é composto de 6 blocos, cada um com 35 andares. São mais de 1000 apartamentos de formatos diferentes e tamanhos, com acessos diferentes, 20 elevadores, fora as lojas na galeria do térreo. Umas 5 mil pessoas circulando por ali todo dia. É muita gente, é muita história. Nada aqui é estático, nenhuma história é previsível nesse prédio. E com o tempo, e a porta do meu quarto instalada, graças a Deus, eu fui aprendendo a me apaixonar por essa estrutura complexa, onde tudo é movimento e memória, construção e ruína. Tudo isso ao mesmo tempo.
Esse é o podcast Copan, Edifício em Movimento. A história de um prédio de muitas vidas que se cruzam ou já se cruzaram nesse espaço. Um convite do Pivô e da Livraria Megafauna para você conhecer por dentro esse cartão postal paulistano, marco da arquitetura moderna brasileira. Capítulo 1. Térreo.
Meu nome é Mica Lins, eu sou atriz e diretora e moradora do Copan, o maior conjunto de apartamentos residenciais da América Latina. Eu me mudei para cá no início dos anos 2000. Eu casei aqui. Sim, casei aqui mesmo. Na laje do último andar. Depois eu saí daqui. Aí bateu a abstinência e eu voltei. Criei uma filha aqui que hoje é minha vizinha em outro bloco. E nós duas costumamos andar em zigue-zague pelo condomínio atrás da minha mãe, que também veio morar no prédio, num terceiro apartamento. A minha vida é esse prédio. Assim como é o caso de muitos moradores, a minha biografia às vezes se mistura com a desse edifício que tem o porte de uma pequena cidade, mas que não respira sem o seu entorno, São Paulo. E eu vou mostrar para você algumas das histórias que surgem dessa experiência que é apaixonante de dividir a vida com tanta gente diferente, da época da fundação do prédio nos anos 60 até hoje. A primeira memória ligada ao Copan, eu acho que vem dos filmes que eu vi aqui quando eu era criança. O Cine Copan era o máximo. Eu vim algumas vezes com os meus pais. O cinema ficava numa das lojas da galeria que hoje é da Igreja Renascer em Cristo, dentro do prédio, e que está fechada há mais de 10 anos. Nessa época, anos 80, a região da República já não era mais o centro econômico de São Paulo. Desde meados dos anos 60, na verdade, os holofotes já estavam todos na Avenida Paulista. Na época, o coração financeiro da cidade. E o centro começava a ser abandonado. Veja você, que o próprio Copan de 1966 foi inaugurado no começo de uma certa decadência da região central. Triste ironia. Ironia porque o prédio foi idealizado nos anos 50 como uma grande promessa. Era a materialização de um sonho, de um projeto de nação modernista, construído a pleno vapor. Mas logo que inaugurado, esse sonho já tinha aquela atmosfera meio deprê, sabe, de fim de festa. Corta a cena, ano 2000. Lá estou eu realizando o sonho da casa própria. Me lembro como se fosse ontem, abrindo os classificados do jornal para procurar alguma coisa na região da São Luís. Algo que pudesse caber no meu bolso. Naquela época a gente procurava apartamento em jornal. Nem pensei em Copan, imagina. Aí eu abri os anúncios e Pimba, no primeiro anúncio, edifício Copan, 28º andar, bloco C, 170 metros quadrados, vista panorâmica. O preço era menor do que o dinheiro que eu tinha juntado. Pensei, gente, não é possível, milagre. Hoje em dia, quando eu falo que eu moro no Copan, soa como a coisa mais descolada do planeta. Nossa, você mora no Copan? Nossa, o Copan é o máximo. Mas na época, os meus amigos ficaram chocados, achando que eu tava assim, em decadência, descendo ladeira abaixo, sabe? Mas quando eu entrei no apartamento e olhei aquela vista, eu falei, gente, eu vou ficar por aqui. Porque no alto do Copan você tem uma vista de toda a cidade. E com o tempo você deixa de achar isso melancólico e passa a ver só o lado que é estonteante. E muito desse encanto da vista, você pode perguntar para qualquer morador, para ver se eu estou mentindo, vem de um elemento arquitetônico que é singular nesse prédio, que é o brise. Talvez você não saiba o que é um brise pelo nome, mas se você já viu alguma foto do Copan, de dentro ou de fora, certamente sabe do que eu estou falando. O brise direciona e aguça o olhar da gente, é através dele que a gente vê e é visto.
Brise é um elemento arquitetônico de proteção com a finalidade de barrar os raios solares. Vem do francês brise soleil, que na tradução literal é quebra-sol. É um sistema desenvolvido pelo arquiteto franco-suíço Le Corbusier na década de 1930, com placas horizontais ou verticais, móveis ou fixas, de materiais diversos, como concreto, metal ou madeira. Os brises foram incorporados à arquitetura brasileira e usados por Oscar Niemeyer desde 1937, no projeto do prédio da Obra do Berço, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, tem brise no prédio da Bienal, por exemplo. O brise cumpre uma função, mas virou também uma marca de estilo. E um lembrete importante, é estritamente proibido subir e andar nos brises do Copan.
Para mim, o brise tem essa beleza, que é quase como se fosse uma varanda para onde você não pode sair. De dentro é um enquadramento para a paisagem, um suporte que nos traz segurança. E de fora é a assinatura, a marca registrada do Copan que qualquer pessoa nota. Apesar de ser proibido andar nele, ele serviu de palco para muitas, muitas histórias aqui dentro. Logo que eu mudei, o antigo proprietário, que morava aqui desde os anos 60, me contou que uma vez ele estava jantando com o pai, com a mãe. De repente, eles receberam a visita inesperada de uma mulher pela janela. Ela tinha brigado com o namorado lá no bloco B e veio pelo brise, fugindo de apartamento em apartamento até chegar no meu. E olha que isso aí não foi um caso isolado, não. Acontecia meio sempre.
Isso já foi caminho de muita gente. Eu fiz isso uma vez numa festa aqui, nem passei de bloco para bloco, passei pro apartamento do lado. Mas passar do bloco B para cá é a mesma coisa. E uma vez a gente estava numa festa no Dudu e chegou um maluco, eu acho que ele era estrangeiro, não sei, mas que morava no apartamento no bloco B e chegou pelo brise, dando um toque, toque, toque assim pela janela. Eu cheguei, eu fiquei com preguiça de descer o elevador, pegar, entrar na portaria.
Esse que você acabou de ouvir é o arquiteto Humberto Pio, meu vizinho, que vai nos ajudar a destrinchar o Copan e as suas histórias ao longo dessa série. E o Dudu, o dono da festa, é o Eduardo Ferroni, também arquiteto e morador. Toda semana tem gente procurando gatos pelos brises dos seis blocos do Copan. Eles vêm contornando a silhueta ondulante do prédio como se não houvesse amanhã e vira e mexe, surpreendem os proprietários de outros apartamentos com uma visitinha sem convite. A gente vai ter tempo ainda para falar de gato, cachorro e vizinhos ao longo dessa série. Mas acho que agora vale a pena descer pro térreo e começar essa exploração por onde tudo no Copan começa. Na rua. Quem me ajudou nessa incursão pelo térreo foi um dos moradores mais célebres daqui, o Kleber Simões, que você deve conhecer como KLJ, DJ e um dos quatro integrantes dos Racionais, o maior grupo de rap do Brasil. Quando a gente fez essa gravação, eu encontrei o KLJ em frente ao Café Floresta, o mais antigo do edifício, e o bar da Dona Onça.
E a gente é vizinho, a gente nunca tinha se conhecido. Eu moro aqui.
Sim.
Minha mãe mora do seu lado, minha mãe mora no E.
No E?
Você mora no F.
Eu moro no F.
Esse papo de vizinho aconteceu no mesmo ponto em que, alguns anos atrás, os Racionais trabalhavam noite adentro para produzir a capa do seu sexto álbum, Cores e Valores, que foi lançado em 2014. Somos o que somos, cores e valores. Quem dirigiu a cena foi o Mano Brown, e o clique é do fotógrafo Rui Mendes, que também foi morador do Copan.
Eu era o primeiro, eu estava aqui assim, com a arma na mão, né? E os demais, um estava apontando, os outros estavam atrás. A câmera estava ali, mais à frente. Várias câmeras, né, no caso.
Na foto, os quatro integrantes aparecem mascarados, entre o prédio do Copan e o prédio do Bradesco, simulando uma espécie de fuga de um assalto.
Todo mundo disfarçado de lixeiro, de varredor de rua, e o assalto. Todo mundo com os malotes, com as armas, fugindo, né? Basicamente, isso é uma afronta ao sistema mesmo, entendeu? A gente também decidiu em não colocar nome nada. Eu falei, e se a gente fizer a capa, não pôr nome? Não pôr nada,
é, né? Legal. Conversando mais um pouco com o KLJ, eu entendi que não foi ali que o Copan entrou para a história da música brasileira. Porque, na verdade, isso já tinha acontecido há mais de 30 anos. Ele contou que foi num apartamento do Bloco B que os Racionais gravaram a primeira fita demo.
O cara que andava com a gente, né? O cara que nos ajudou, assim, na carreira independente, o Milton Salles, ele tinha um amigo alemão que chamava Hans. E a gente gravou os primeiros sons aqui. A gente fez uma mixtape, vamos dizer assim, com o Brau, com o Ed Rock, com a Sherry Line, com o pessoal que andava na São Bento. E foi a primeira vez que eu entrei aqui, era um apartamento pequeno no Bloco B. E foi a primeira vez que eu tomei Chivas também, que eu tomei uísque, ele tinha um Chivas. Ela falou, quer beber um uísque aí? Aí eu fiquei com essa lembrança, assim, né, do bloco B. E do dia que a gente foi lá gravar também. Eu lembro numa cena que eu tava lá, eu tava com uma bateria eletrônica que era de um outro cara também. E só ele tinha aquela bateria eletrônica, uma bateria eletrônica pequenininha da Akai, assim. E aí eu tava, não sei se eu tava com o Ed Rock, eu tava com a Line, eu tava com alguém lá tentando fazer o som. Aí chegou o Milton Salles com o Brau e o Ice Blue. Aí ele falou assim, ô, os caras aqui é bom também, que não sei o quê. Vitor falou, não, eu conheço os caras, meu. Tiveram, te vê na São Bento lá. Essas histórias, né?
O KLJ começou a frequentar o centro de São Paulo na adolescência.
Foi a primeira vez que eu entrei aqui. Inclusive, eu achava que era o Terraça Itália. Eu achava que o Copan era o Terraça Itália. A primeira apresentação foi no teatro aqui. Que, inclusive, quem tava no dia era o Brau e o Ice Blue.
Qual teatro?
Esse teatro que tem na República. Quantas pessoas na plateia? 10 pessoas, 15 pessoas.
O grupo nasceu na região da Estação São Bento, berço do hip-hop brasileiro, nos anos 80, e deu seus primeiros passos pela República. E o desenrolar da história, a gente já conhece. Mas mesmo muito ligado ao centro, desde novo, ele me contou que demorou bastante até se sentir confortável para se mudar para cá.
E aí eu falei assim, vou tentar morar aqui no Copan, que é o Copan, todo mundo fala que pá, Oscar Niemeyer que construiu e muito badalado. Mas eu fiquei com medo de vir pro Copan porque eu achei que eu ia ser perseguido. A gente acha essas coisas, né? A gente tá no território inimigo. Eu tô, né, meu? A perseguição é constante. Aí eu pensei, falei, vou ou não vou. Tinha procurado outros prédios, mas não tinha me identificado. E aí vi no anúncio e marquei com o corretor, vamos. Aí entrei no elevador, já gostei do elevador, do clima. Tem uma energia o prédio, né?
Tem
uma energia, assim. Uma energia alto astral, assim, uma coisa boa.
E aí que KLJ se encantou pelo prédio e decidiu ficar. Sorte de quem mora perto dele.
Eu adoro sábado e domingo ouvir uma música, é sensacional. Eu acho que os vizinhos gostam, porque eles não falam nada. Eu acho que eles gostam, mas eu também não abuso, né?
Não, eu faço
ali meu set de meia hora, 40 minutos, alto, como se eu estivesse numa balada mesmo. Aí depois eu abaixo o som, fica... Porque não pode, né, manter alto toda hora. Mas eu acho que os vizinhos gostam, viu?
Não só os vizinhos, tem muito fã dos Racionais que vem pras redondezas do Copan só pra ver se encontra o cara por aqui. E mesmo assim, famoso, com gente torcendo para esbarrar com ele na rua, o KLJ é um homem negro que não anda no centro de São Paulo sem desconfiança e firmeza no passo.
Eu tenho que me impor, né? Eu não gosto, é chato. Mas você estando num lugar que você não é bem-vindo, você tem que se impor andando, como se fosse um leão andando na rua, né? É imponente, as pessoas não mexem muito. Mas é um lugar que eu me identifico. Eu gosto daqui. Eu não pretendo sair daqui, porque tá todo mundo aqui, né? Aqui tá os brancos, os pretos, os pobres, classe média, os ricos. Então, eles estão aqui. Estão aqui ainda porque se identificam, né?
Isso eu acho uma coisa bem legal.
Eu acho legal porque você interage com todo mundo.
Eu também acho isso, acho uma coisa bem bacana. Tá, acho que nisso o Copan tem um pouco essa síntese, o prédio. Ele foi, sim, mudando isso.
Não é um guetão também,
não,
tá ligado?
É misturado.
Misturado.
É misturado.
Eu gosto.
A gente tá aqui no térreo, é uma mini cidade, né? A vida acontece 24 horas aqui. Agora é uma cena, mais tarde é outra, de madrugada já é outra. Eu gosto muito, não é nada pacato, não. Tem... A vida acontece. A vida flui, né?
Essa vida fluindo 24 horas por dia que o KLJ retratou não é só pelo volume de gente que mora no Copan, mas porque essa mini cidade não tem divisa com São Paulo. Ela deságua no centro e o centro nela, sem que a gente consiga estabelecer exatamente onde é o limite de cada um. Vou te dar um exemplo caso você esteja ouvindo esse podcast aqui no térreo do Copan. Dá uma olhada para o chão. Você vai ver que ele não é plano. O arquiteto Eduardo Ferroni me falou dessa imagem linda. O Copan é um edifício que brota do chão.
É uma qualidade que eu acho que é, às vezes, difícil de notar na obra do Niemeyer, é das coisas mais extraordinárias, eu acho. É tão bom que mal se nota, que é o fato do Oscar Niemeyer trabalhar o chão nos edifícios que ele projetava em continuidade com o exterior. Então,
e isso acontece aqui debaixo dos nossos pés. Mas é tão bem feito que ninguém repara.
O piso do térreo do Copan é uma laje inclinada que vai acompanhando a declividade externa da rua a 4% de inclinação, até um pouco menos, em mais ou menos 120, 130 metros, ela acomoda uns 4 metros de desnível. E com isso ela vai se ligando muito diretamente às calçadas das ruas que estão em volta. Na minha opinião, essa é a maior qualidade desse prédio, porque ele faz com muita naturalidade essa transição entre dentro e fora, o que faz com que você, por exemplo, ao entrar no Copan, não consiga identificar exatamente onde está a linha, que é uma linha imaginária, mas é muito marcante, que é a linha divisória entre o espaço público, a calçada e tal, e o lote privativo. Então essa linha está lá fora no prédio, você não repara.
Laje é o nome que se dá às estruturas que dividem os pavimentos de uma construção. No popular, é onde o brasileiro faz o churrasquinho. Mas essa é só a laje mais alta de uma construção. Abaixo dela tem várias outras lajes, escondidas pela fachada, inclusive o chão de um prédio ou de uma casa. As lajes costumam ser horizontais, de pedra ou concreto armado. Os elementos básicos da arquitetura e engenharia são a viga, o pilar e a laje, além da fundação onde tudo se assenta embaixo da terra. A laje distribui o peso para as vigas que a sustentam, e as vigas distribuem para os pilares. Sem laje e sem vigas e pilares, um prédio não para em pé.
Esse movimento suave da calçada que entra no prédio faz a cidade e edifícios se associarem por meio da galeria, do comércio. Para mim, é isso que deixa tudo mais vivo aqui embaixo. E se você reparar bem, vai ver que o Copan é todo assim, fruto do desenho da cidade que ele encontra.
A própria curva, que se as pessoas olham, falam do gesto, como se fosse uma coisa livre, acham que tem uma certa autonomia, mas na verdade é totalmente reflexo das ruas que estão em volta. Você tem uma parte da fachada que está paralela a Araújo, uma parte que está paralela a Consolação e uma outra que está paralela a Ipiranga. Então, na verdade, ele é um tempo todo um prédio que ecoa a geometria externa da cidade. Não tem nada mais vinculado com o desenho da cidade do que o Copan.
Quanto mais você anda no Copan, mais entende, porque tem gente que diz que ele é uma cidade na vertical. Mas como o Ferroni está falando, essa cidade só se realiza porque ela é porosa ao entorno. São Paulo está dentro do Copan e o Copan não seria ele mesmo se estivesse fora de São Paulo. Agora, será que a recíproca é verdadeira? O que seria de São Paulo sem o Copan?
Perderia uma cereja bem bonita no bolo, assim. O bolo é a cidade e o Copan é a cereja, que você olha e fala, oh, que bonito.
Eu acho que o Copan tem uma importância para a gente, né, que trabalha com arquitetura, com urbanismo, porque ele é uma prova viva de que é possível você construir habitação na cidade de uma forma menos mesquinha, né? De uma forma que você consiga promover a vida urbana, né? Mais ativa, mais pública, mais democrática. Isso eu acho que é o maior legado que esse prédio consegue prover para a cidade de São Paulo.
Para mim, tem essa lembrança linda da arquitetura modernista desse Brasil dos anos 50. Um Brasil que se via moderno, que se projetava moderno. Eu vejo o Copan como uma memória disso. Eu sinto que sem esse prédio de concreto e aço, a cidade perderia essa ousadia do empreendimento, a imponência de uma construção e de um país que se sonhou moderno um dia. Um sonho que, de alguma maneira, foi corroído pelo tempo. É um colosso que nasceu mutilado, sem as piscinas previstas, os jardins, as confeitarias, o teatro. Eu olho para esse projeto obra inacabado e fico pensando nas interrupções durante a construção, no arquiteto que não quis assinar o projeto, nos funcionários, nos moradores que passaram por aqui e já deixaram o prédio.
O prédio está em ruínas mesmo, as pastilhas estão caindo, já aconteceram acidentes. E aí a gente pode voltar lá no Lévi-Strauss, né, na ideia de que aqui as coisas parecem ser construção, mas já são ruínas. E no caso específico do Copan, isso é muito parte da história mesmo. Acho que não dá muito para a gente fugir desse tema. E o prédio é um prédio inconcluso, que o projeto ficou pela metade, foi abandonado pelo Niemeyer, foi assumido depois pelo Niemeyer muito tempo depois. E acho curioso viver um pouco esse paradoxo, e é a forma como eu gosto de pensar um pouco também, né? Alterando entre arquitetura e anti-arquitetura.
Quantas histórias nasceram e morreram aqui? Quantas estão por nascer? O Copan segue se reinventando e sendo reinventado.
Quando você fala ruína, dá a impressão que a coisa está abandonada, né? Ela está em decadência e desuso, vamos dizer assim. O Copan é um pouco o contrário disso, é um prédio que está sempre habitado, vivido, se refazendo. Uma obra desse tamanho, é normal que nem todas as propostas iniciais tenham se concretizado, ainda mais uma obra que tinha tantas propostas radicais e diversas, diferentes do que se fazia e do que se faz. Então ela é tão radical que eu acho natural que nesse embate com a realidade ela tenha perdido uma parte das suas proposições iniciais. Mas eu acho que isso está longe da ideia de ruína.
No próximo episódio, a gente vai mergulhar fundo na história do Copan. Entender lá de baixo, do subsolo, o processo que levou essa construção a ser interrompida, retomada e inaugurada antes de pronta. A gente também vai falar sobre como, 55 anos depois, o Copan segue sendo construído de alguma forma. Como esse complexo de concreto e aço brotou do chão junto com a esperança de um Brasil mais moderno. Quantas curvas apareceram no caminho e o que ele representa hoje? Esse foi o primeiro episódio do podcast Copan, Edifício em Movimento. Uma produção da Trovão Mídia para o Pivô e a Livraria Megafauna. Eu sou a Mica Lins, a criação e direção geral é da Paula Signorelli, pesquisa de Diego Matos e Sabrina Fontinelli, roteiro de Laura Capelluccinic, edição de som, mixagem e música tema composta por Mari Romano, som direto de Tomás Franco e Thales Manfrinato, identidade visual da Ilane Ramos, divulgação Maíra Pereira, gravado no estúdio Trampolim, assistência de produção e pesquisa da equipe do Pivô.
Muito obrigada a você que nos ouve. Muito obrigada a todo mundo que contou suas histórias pra gente. Até já. Esse podcast é realizado pelo Ministério do Turismo, Livraria Megafauna, Livros no Centro e Pivô.